Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, o Paulo Oliveira convosco nesta terça-feira, dia 3 de março de 2015. Aqui em Washington, céu muito nublado, temperatura de 2 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia de emissão. Vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos, com a produção de Alvin Sangano e a assistência técnica de Dan Crafton. Começamos com as notícias internacionais a esta hora. O primeiro-ministro israelita manifesta no Congresso dos Estados Unidos oposição ao acordo nuclear com o Irão. A coligação iraquiana avança contra Tikrit. Forças chadianas retomam a localidade no nordeste da Nigéria. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais de parceria com a Mayra de La Salette.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pronunciou um discurso perante uma sessão conjunta do Congresso americano, expressando a sua oposição às atuais negociações sobre o programa nuclear iraniano. O líder israelita considera que um Irão munido de armas nucleares constitui uma ameaça à existência do seu país e criticou aquilo que considera como as demasiadas concessões que estão a ser feitas pelo grupo de potências envolvidas nas conversações com o Irão. A decisão de Netanyahu de discursar perante o Congresso suscitou, entretanto, uma vaga de críticas nos Estados Unidos, incluindo de vários legisladores democratas que acham que o líder israelita está a minar o processo negocial da administração Obama.
Em Moscou, milhares de pessoas prestaram homenagem ao assassinato do líder da oposição russa, Boris Nemtsov, um duro crítico do presidente Vladimir Putin. Nemtsov, recordamos, foi morto a tiro a poucos metros do Kremlin na noite de sexta-feira passada. Nemtsov era enterrado no mesmo cemitério em que se encontra Anna Politkovskaya, uma jornalista graduada e assassinada em 2006. Antes, milhares de pessoas tinham desfilado junto ao caixão de Nemtsov, no Centro de Direitos Humanos Andrei Sakharov, onde esteve em câmara ardente. A chanceler alemã Angela Merkel afirmou que vai pressionar a Rússia para garantir o usufruto da liberdade de expressão após um assassinato que descreveu como grave e miserável. A União Europeia também condenou Moscou por ter proibido responsáveis da Polónia e da Látvia de entrarem na Rússia para participarem no funeral, proibição que considerou uma grave afronta. Vários opositores russos também foram proibidos de participar no funeral de Nemtsov.
O secretário de Estado americano John Kerry e o ministro das Relações Exteriores do Irão, Mohammad Javad Zarif, encontram-se reunidos na Suíça no segundo dia de negociações sobre o programa nuclear do Irão. Kerry e Zarif estiveram reunidos durante 2 horas e, depois de uma pausa para almoço, voltaram a encontrar-se. Durante o intervalo, Zarif disse a um jornalista que estavam a tentar chegar a um acordo. O governo do Irão e os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Alemanha, o chamado P5+1, tentam chegar a um acordo preliminar sobre o programa nuclear do Irão antes do dia 31 de março. O prazo para um acordo geral termina a 1 de julho.
Uma coligação iraquiana avança para Tikrit pelo terceiro dia consecutivo, enfrentando atiradores emboscados e bombas nas estradas, enquanto tenta isolar o grupo extremista Estado Islâmico. Com cerca de 30 mil combatentes pressionando contra a cidade detida pelos rebeldes, a ofensiva é de maior amplitude e faz parte de um esforço para recuperar território perdido no ano passado para os militantes islâmicos. Segundo a agência de notícias francesa, o grupo Estado Islâmico indicou que um cidadão americano com o nome de guerra Al-Amriki efetuou um ataque suicida contra as forças iraquianas na proximidade da cidade de Samarra. Samarra foi, aliás, o ponto de partida das forças anti-Estado Islâmico no avanço para Tikrit.
Forças chadianas reivindicaram a retomada da cidade de Dikwa, no nordeste da Nigéria, que se encontrava nas mãos dos rebeldes do Boko Haram. As mesmas fontes anunciaram que 34 soldados chadianos ficaram feridos na reconquista.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O Tribunal Provincial de Luanda marcou para amanhã, o dia 4, mais uma audiência do julgamento do caso Kasule e Camulins, em que pretendia ouvir o tenente-general José Pérez Afonso, mais conhecido como General Filó. Entretanto, a voz da América confirmou, junto de fontes do Tribunal, que o Estado-Maior-General enviou uma carta a informar que o General Filó não estará presente amanhã naquela audiência. Como justificação, o Estado-Maior-General disse que o General Filó foi operado a 4 de fevereiro e que deve permanecer mais um mês para, no exterior, para acompanhamento médico. Na audiência de 24 de fevereiro, em que o Tenente-General não compareceu, tanto o juiz como os advogados defenderam que, se ele não aparecesse amanhã, o Tribunal devia avançar com as alegações finais. A voz da América sabe, entretanto, que o advogado David Mendes, que representa as famílias de Isaías Kasule e Alves Camulinge, insiste em que seja ouvido o general Filó por ter sido citado no julgamento como autor moral dos assassinatos. Recordamos que estão a ser julgados 9 presumíveis autores das mortes de ativistas Kasule e Camulinge em maio de 2012 em Luanda. Enquanto isso, o Parlamento angolano debatia na especialidade ontem e hoje a criação de uma taxa no envio de divisas do país para o estrangeiro, e dois especialistas angolanos são unânimes que a medida não vai afugentar os investidores no mercado angolano. Os detalhes com o Coque Mukuta.
Angola não se arrisca a assistir à debandada do investimento estrangeiro, mesmo com a criação de uma taxa para transações em divisas que deve estar na casa dos 2 dígitos. Este é o entendimento do economista e professor universitário Fernando Vitória.
Vem a ser aprovado, não acha que pode dificultar estrangeiros a investir em Angola?
Não pode nada. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, vai encarecer os custos salariais das empresas angolanas que empregam os expatriados. Vai encarecer. Isso ainda hoje de manhã voltei a dizer ao ministro. Ontem falei sobre isso e ainda hoje voltei a dizer com isso.
O também deputado disse ainda que já indagou o ministro da Economia sobre as modalidades das taxas.
Por causa da minha intervenção de ontem, que ele hoje já conta a conversa que vão alterar. Mas isso sim. Agora, os prestadores de serviços de assistência técnica não podem chegar aqui, ganham dinheiro, não é verdade, e mandam lá para fora sem pagar nenhum imposto.
Opinião idêntica tem o economista José Matuta, para quem não se pode alarmar com a decisão tomada pelo Executivo, que pode até criar algumas isenções.
Não, mas nós temos que ver e analisar em que termos, em que condições é que o dinheiro sai do país. As transferências que saem do país é para quê? Se uma pessoa que chega, vem para o país investir, quer dizer, não é no mês seguinte, no ano seguinte, logo começa a mandar dinheiro para fora. O dinheiro tem que girar no mercado, o dinheiro tem que girar na nossa economia. Agora, se tiver que transferir dinheiro para fora, o que é que ele vai transferir? Lucros, dividendos, enfim, por isso é que eu estou a dizer que o governo, ao criar essa medida, de certeza que vai criar isenções, porque também não vai tributar tudo. Então, ela vai ter que criar um limite de isenções. Olha, todo lucro, dividendos que saem do país até X, é para X%. Portanto, terá que criar limites de isenções, porque também não vai tributar tudo. Agora, também não podemos permitir pessoas que vêm para Angola investir, no mês seguinte também transferem milhões e milhões para os países deles, sem justificativa nenhuma, quer dizer, tudo não é lucro. As pessoas vêm, fazem dinheiro fácil e transferem, então não podemos permitir isso.
De recordar que a criação de uma taxa sobre a saída de divisas é uma das medidas que consta do Orçamento Geral do Estado, retificado apresentado para equilibrar as contas públicas depois da queda do petróleo na segunda metade do ano passado e que obrigou o governo de Angola a rever as previsões macroeconômicas e a tomar medidas difíceis relativamente a poupanças na despesa pública, bem como para o aumento das receitas fiscais. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coca. A Casa CIE defende que, se há de facto uma crise económica no país, em Angola, que se façam cortes nas despesas supérfluas do Executivo e nunca em sectores essenciais da população. Falando em exclusiva à Voz da América, o líder do grupo parlamentar da Casa CIE, André Gaspar de Carvalho, pediu aos governantes que esclareçam o país se temos ou não uma crise económica. Os detalhes com o Manuel José.
André Gaspar de Carvalho Miau pediu aos governantes que esclareçam qual é a nossa situação económica atual.
Nós já não sabemos se há de facto crise ou não há crise. Há tanta contradição por parte dos governantes. Uns que afirmam que a situação está calma, que a situação está positiva, que há reservas suficientes, e outros que dizem que há falta de dinheiro.
A haver uma crise, a Casa CE sugere que se eliminem as despesas desnecessárias do Executivo e não toquem no essencial para a população.
Essa contenção, primeiro, para cortar as gorduras, não para cortar tecido essencial. Gastos têm de ser, de facto, realizados, porque se não forem realizados, afetam significativamente a condição de vida das populações. Cortes, sim, se houver necessidade de que se façam, mas ali onde as despesas são consideradas supérfluas.
A coligação eleitoral exige igualmente que o governo esclareça o paradeiro do dinheiro da venda do petróleo quando o preço era bonatório.
Mas o facto de termos menos receitas, não quer dizer que não se tenha constituído uma reserva nestes anos todos em que o preço do petróleo esteve acima dos 100 dólares, que sirva de almofada para que tenhamos uma situação económica estabilizada neste momento. E nós esperamos que esta seja a situação.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. O reforço da segurança marítima no Golfo da Guiné levou um navio da Marinha Norte-Americana a Angola, como nos refere aqui Kukok Mukuta.
A visita do navio à Angola visa fortalecer a segurança marítima no Golfo da Guiné, tal como disse hoje em Luanda o comandante da embarcação, Flamingo.
Thank you. I can address the second part of your question regarding Obengani Express. It's an exercise series that allows us to increase our interoperability, communications and common interests in maritime security.
O exercício Obengani Express é para poder proporcionar um fórum para assegurar interação entre as marinhas e também melhorar a comunicação e a cooperação internacional.
Numa conferência de imprensa conjunta dada pelo comandante da embarcação e o porta-voz da Marinha de Guerra Angola e o capitão de Mar e Guerra Narciso Júnior, informaram que o programa prevê ainda atividades lúdicas e culturais entre militares de 4 nacionalidades visando reforçar a confiança e a interação entre as tropas, assim como reforçar a cooperação e garantir que o mar angolano e do Golfo da Guiné sejam livres de atividades ilícitas como a pirataria e o crime organizado. O adido de defesa americana, Matheus Sosa, informou, por outro lado, que a realização do exercício Obengani Express 12, em que participarão 12 países africanos, 9 europeus e 2 da América, tudo porque a insegurança no mundo preocupa a todos os países.
A Guiné continua, mas é diferente em cada país. Mas o mais importante é a cooperação internacional. É este exercício Obengani Express que vamos a fazer em final de março. Tem 12 países africanos, 9 países europeus, e Brasil e Estados Unidos também. Esta cooperação regional e internacional é muito importante, é a chave para parar problemas da pirataria em Golfo de Guiné, porque a surveillance marítima, cooperação marítima, luta contra traficantes, luta contra sequestrados é um problema regional e global. Não é possível para um país sozinho a fazer uma resposta. Obrigado.
A Embaixada dos Estados Unidos em Angola e a tripulação do navio oferecem amanhã, 4 de março, uma recepção às autoridades angolanas, representantes dos governos estrangeiros e companhias privadas. Da capital angolana para a Voz da América, Kokki Mukuta.
12:14 aqui na cidade de Washington. Está a ser lançado em Londres o livro de Ricardo Soares de Oliveira, Magnificent and Beggar Land, Angola Since the Civil War. Uma obra baseada em 3 anos de investigação e de experiência no terreno. A apresentação foi feita numa conferência de debate na Universidade de Londres, com a participação do autor, de Christopher Kramer, Laura Paulsen e Kika Temboa. Professor de Políticas Comparadas, Ricardo Soares de Oliveira, estudou a fundo a evolução de Angola desde o fim da Guerra Civil em 2002 e até agora, e tal como exemplifica o subtítulo do seu livro, traça um retrato do país que se ergueu das feridas de um conflito de 4 décadas, primeiro da luta de libertação, depois da Guerra Civil, para se transformar naquilo que é hoje potência regional e económica. Segundo o autor, The Magnificent and Beggar Land, Angola Since the Civil War, Angola estabeleceu uma ambiciosa estratégia de reconstrução nacional, que resultou num crescimento económico de 2 dígitos anuais e a transformação do país na terceira maior economia da África subsaariana. Esta continua a ser a emissão da Voz da América dedicada na Angola. Mais adiante iremos falar da economia e dos bancos em Angola. Continuem connosco, transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 15.720 e 13.630. E não se esqueça que pode aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A empresária Isabel dos Santos, através da Santoro, enviou ontem, segunda-feira, uma carta aos presidentes das comissões executivas do BPI, BCP e CaixaBank, propondo a fusão entre os dois bancos portugueses, disse à luz a fonte próxima das negociações, Mayra de La Salette.
A carta, que é assinada por Mário Leite Silva, administrador da Santoro e vogal do Conselho de Administração do BPI, propõe a criação do maior banco privado português com interesses fortes em Angola, Moçambique e na Polónia, sendo de intenção, segundo a Santoro, a criação de um núcleo acionista forte, centrado em Portugal. Isabel dos Santos detém 18,6% do BPI e faz assim uma proposta que choca com os interesses da oferta pública de aquisição ao BPI por parte dos espanhóis do CaixaBank, que pretendem uma integração ibérica dos dois bancos, embora o BPI continue com a sua identidade própria, conforme disse o presidente do CaixaBank, Isidre Fainé. A fonte da Lusa refere que se a fusão entre a BPI e BCP se concretizar, a Sonangol passará a deter 13,52% da nova instituição financeira, os espanhóis do CaixaBank ficariam com 13,44%, eles que têm agora 44,1% do BPI, e Isabel dos Santos com 5,76% e a Interoceânico com 1,8%. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários informou na segunda-feira ter pedido esclarecimentos a Isabel dos Santos sobre uma eventual fusão que a empresária defenderá entre o BPI e o BCP, mas até ao momento ainda não se conhece qualquer iniciativa pública. Ainda na segunda-feira, antes de ter sido enviada a carta, o presidente do CaixaBank, maior acionista do BPI, desvalorizou a notícia de que Isabel dos Santos pretenderia travar a OPA que o banco catalão pretende lançar sobre o resto do capital do banco português, afirmando que o jogo ainda agora começou. No dia 17 de fevereiro, o CaixaBank anunciou a intenção de lançar uma OPA sobre os 55,9% do capital do BPI, que ainda não detém, mas enumerando duas condições: conseguir pelo menos 50,01% do Banco Português e obter o desbloqueio dos direitos de voto no BPI, que lhes estão limitados a 20%. Ou seja, o Banco Catalão ofereceu 1,329 € por cada ação do BPI para obter pelo menos mais 5,9% do capital do Banco Português, mas tem que conseguir 3 quartos dos votos, 75%, na Assembleia Geral de Acionistas do BPI a favor da desblindagem dos estatutos. Nessa votação, o CaixaBank ainda votará com 20% dos votos.
Passa agora para o desporto, hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos o desporto hoje na Guiné-Bissau, onde a Federação de Futebol antecipou para amanhã e quinta-feira os jogos da sexta jornada do Campeonato da Primeira Divisão, para evitar que a temporada se alongue durante a época das chuvas que começam em maio, mas também porque a 15 de março arrancam as partidas da Taça da Guiné-Bissau. O Sporting da Guiné-Bissau lidera a classificação à sexta jornada e vai jogar a Bula, onde mora o campeão em título. A formação leonina lidera com 13 pontos, apenas mais um que o segundo classificado Sporting de Bafatá, que vai jogar a Ilha do Bubaca com a equipa local penúltima classificada. Também de olho no primeiro lugar estão as equipas do Benfica, Udip e Lagartos de Bambandinca, todos com 10 pontos. A organização Kikiraud revelou que os incidentes relacionados com racismo e discriminação aumentaram bastante no futebol inglês. Segundo dados da organização, entre agosto e dezembro de 2014, registaram-se 184 relatos deste tipo de casos. Estes números significam um aumento de mais de 48 casos relativamente ao mesmo período de 2013. De acordo com o The Guardian, a Federação Inglesa fala num aumento de 70% das denúncias de racismo e discriminação. Sobre o mesmo tema em Portugal, o Benfica pode ter o pavilhão Fidelidade interditado devido ao incidente ocorrido no sábado durante um jogo de hóquei em patins de sub-17 no qual o treinador do Sporting, João Baltazar, foi alvo de alegados insultos racistas por um espectador do Clube da Luz. O vice-presidente da Federação Portuguesa de Patinagem disse aguardar pela exposição do Sporting, mas adiantou ser preocupante que aconteça uma situação destas em pleno século XXI. Nos Estados Unidos, o futebol não é um dos desportos mais populares. No entanto, a estreia oficial do brasileiro Kaká pelo Orlando City, marcada para o próximo domingo, vai levar cerca de 60 mil adeptos ao estádio Citrus Bowl, palco do jogo da Major League Soccer com o New York City Football Club. O clube do médio brasileiro já fez saber que o segundo jogo em casa também deverá registrar lotação esgotada. Apesar da baixa da forma nesta época, o ponta-de-lança colombiano Falcão pode ficar a título definitivo em Old Trafford. Segundo o Daily Mirror, o representante de Radamel Falcão, Jorge Mendes, pode estar em Old Trafford durante a semana para tentar acertar uma transferência definitiva do colombiano para o Manchester United. O Valencia também está à espreita para contratar Falcão. Na NBA, o basquetebolista dos Houston Rockets, James Harden, foi suspenso por um jogo devido ao pontapé que deu a LeBron James dos Cleveland Cavaliers. No passado domingo, Harden caiu numa disputa de bola com LeBron e esticou a perna, acabando por acertar na virilha do melhor jogador americano de basquetebol. Quanto aos jogos de ontem, Stephen Curry continua a espalhar magia pelos campos, mas desta feita não conseguiu evitar a derrota dos Golden State Warriors no campo dos Brooklyn Nets por 108-110. Os Warriors continuam na liderança da Conferência Oeste com 46 vitórias e 12 derrotas, mas não conseguiram igualar os Atlanta Hawks, líderes da Conferência Este, que têm o melhor registro na fase regular, 47 vitórias e 12 derrotas. Foi assim o desporto. Amanhã há mais aqui na Voz da América.
Terça-feira, dia 3 de março de 2015, em Moçambique, economistas dizem que a falta de infraestruturas e de legislação ousada sobre a indústria extrativa pode hipotecar o desenvolvimento das companhias que investem na área de recursos naturais. Algumas companhias das quais foi a hipótese de sair do país. Os detalhes com o Ramos Miguel.
Foi anunciado esta semana que pelo menos duas companhias indianas poderão sair das suas operações em Moçambique devido a constrangimentos das infraestruturas. O economista Eduardo Sengo diz que este problema é real e pode alastrar-se para outros setores.
As infraestruturas é pensando mesmo na viabilização da própria indústria extrativa, porque para escoamento dos recursos é preciso haver infraestrutura. Como sabemos, há muitos projetos que adiaram, então atrasaram, porque tiveram que construir a infraestrutura. A Vale está a construir a sua própria infraestrutura, exatamente porque sem infraestrutura não é possível fazer. Mas ao construir, o governo a ter atenção a essa questão da infraestrutura, também vai beneficiar as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm uma particularidade de não ter capacidade de fazer a sua própria infraestrutura, porque o seu nível de capital, o capital que operam, é muito baixo. É diferente de uma Vale, que o capital é muito elevado. Então, fazer uma infraestrutura não representa grande peso. Por isso está a fazer, e precisa estar a fazer. Uma pequena e média empresa já não tem essa capacidade. Se não tem, então não pode fazer nada. E logo pode, portanto, hipotecar o desenvolvimento dessa empresa. Então, essa componente de infraestrutura é muito importante.
Outro fator que concorre para a possível saída das companhias indianas tem a ver com a alegada instabilidade política. O economista António Sitoy disse que este é um falso problema porque a questão de fundo reside nos baixos preços das matérias-primas no mercado internacional. Para o professor universitário Ismael Moussa, a instabilidade política até pode ser do interesse das multinacionais.
A nível das relações internacionais, as relações entre Estados e mesmo as relações que nós celebramos com, por exemplo, outras organizações internacionais, com multinacionais, entre outras, as relações são todas elas de interesse. Não há nenhuma relação de amizade a nível das relações internacionais. E não havendo relações de amizade, cada um defende os seus interesses. E se for do interesse das multinacionais que haja estabilidade, essa estabilidade poderá ser reforçada. Mas também pode ocorrer que seja do interesse das multinacionais que não haja estabilidade. Tanto exemplos como esses já ocorreram em várias partes do mundo, que não obstante terem muitos recursos, a existência desses recursos também atraíram muitos conflitos internos. Os conflitos internos tanto podem ser provocados internamente como podem ser alimentados externamente.
A incerteza legal é igualmente apontada como sendo um dos motivos da eventual saída das empresas Tata Steel e Coal India. E neste aspecto, o jurista João Nhapoça reconhece que a legislação ordinária moçambicana não é prática.
Penso que a legislação em Moçambique, a legislação ordinária, também, sobretudo na área de recursos naturais, ainda não tem uma abordagem mais usada, mais clara, mais prática. Embora a nossa Constituição, no meu entender, seja muito boa, mas temos esse déficit.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 12 horas 26 minutos aqui na cidade de Washington. Vamos ficar com o espaço musical com o Apex, The Way You Move.
Apex, yeah, yeah. I love the way you move, baby.
Simple production. Body music.
Oh, yeah. I'm loving the way you move, white girl, you don't know. Any place where you go, my girl, you know I follow. Girl, you know I'll die for you. Every time I say, yeah, yeah. Girl, you take me higher, higher. Girl, you know say you burn me like a fire. You are everything, girl, where me want. You drop down, no inna stamina. Pulling them pizza, hesitate, not enough. I tell you not fake, girl, you have a China. Girl, sexiness, are your truth, not your policy. Every day with you, girl, is a holiday. You true, false, girl, you messing my reality. Girl, you mother, me, I should ask for apology. I'm loving the way you move, but girl, you don't know. Any place where you go, my girl, you know I fall. Every day me say, yeah, yeah. Girl, you take me higher, higher. Cause you know, say you burn me like a fire. Until I love you, the taller we are. Bully chemo gamba, ulida. You are the one when I subida. So baby, tonja bulida.
Girl, you just changed me. You to a yes man. You got that body and me respond.
You know you burn me just like a suspan. Sophia love can't put it on a postpan.
You want go tambula mo, yes. Must be me queen, must be me empress. Can't rap your style with duster. Too cool, must ya pasta.
I'm loving the way you move, but girl, you don't know. Any place where you go, my girl, you know I follow. Cause you know I'll die for you. Every time I say, yeah, yeah. Girl, you take me higher, higher. Cause you know say you burn me like a fire.
Girl, you are good, you are everything, girl, when me want. You drop down, no inner stamina. Holding them pizza, hesitate, not enough. I tell you not fake, girl, you have a China.
Girl, sexiness, are your truth, not your policy. Every day with you, girl, is a holiday. You true, false, girl, you messing my reality. Girl, you mother me, I should ask for apology.
I'm loving the way you move, but girl,
for Apex, the way you move. Começamos com, recapitulando a principal notícia desta terça-feira, dia 3 de março de 2015, o primeiro-ministro israelita manifestou no Congresso dos Estados Unidos a oposição a um acordo nuclear com o Irão. Chegamos ao fim da emissão da Voz da América destinada a Angola. Para todos os que sinceros votos de muito boa noite, continuem pois connosco e dentro de momentos vão ficar com o Eduardo Ferro, a apresentar a próxima meia hora desta terça-feira, o dia 3 de março de 2015.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de março de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: primeiro-ministro israelita discursa perante o Congresso americano a expressão da oposição a acordo nuclear com o Irão. Chefes das diplomacias do Irão e dos Estados Unidos reúnem-se, entretanto, de novo. Forças chadianas retomam cidade nigeriana ao Boko Haram. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção o Elvin Sangano.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o constitucionalista Gil Sistac foi baleado esta manhã, em plena cidade de Maputo, quando saía de uma pastelaria na rua Eduardo Mondlane e morreu no Hospital Central de Maputo. Sistac foi baleado por indivíduos que faziam transportar-se de uma viatura que passou pelo café. O jurista e professor tinha defendido nos últimos tempos que a proposta de regiões autónomas feita pela Renamo tinha pernas para andar. O governo considerou, entretanto, o ato de macabro e o Presidente da República quer o esclarecimento completo do caso. Álvaro Ludger Andrade.
A polícia de Moçambique disse estar a seguir pistas para encontrar quatro homens que balearam o constitucionalista Gil Sistac no centro da capital moçambicana. Orlando Modumane, porta-voz da polícia, indicou em conferência de imprensa que quatro indivíduos que se fizeram transportar numa viatura não identificada, dos quais três de cor negra e um de cor branca, atiraram contra Sistac, que viria a morrer durante a intervenção cirúrgica de que foi alvo. As reações não se fizeram esperar. O governo considerou o ato de macabro, enquanto a Presidência da República pediu à polícia, ainda antes da notícia da morte do constitucionalista, um esclarecimento sobre o atentado. Do lado da Renamo, o porta-voz António Muxanga disse que o atentado foi fruto de perseguição política por ter manifestado as suas opiniões em relação aos assuntos políticos mais importantes do país. Eduardo Namburete, membro da Renamo, manifestou à Voz da América sua preocupação pelo facto de Gil Sistac ter feito recentemente declarações que podem não ter agradado a determinados setores.
Eu não queria associar esta morte com a crise política que nós temos no país, mas é verdade também que o professor Sistac, nos últimos tempos, tem feito pronunciamentos relacionados com a viabilidade do processo que a Renamo iniciou. Não temos matéria para dizer que ele foi morto precisamente por isso, mas há aqui um fio condutor que nos liga àquilo que eram os seus posicionamentos nos últimos tempos e a sua morte precisamente um dia depois da abertura do ano judicial.
A 18 de fevereiro, o constitucionalista referia-se nestes termos à proposta de criação de regiões pela Renamo aqui na Voz da América.
Nós devíamos optar para uma lei experimental, quer dizer, propor este modelo não na totalidade das províncias do país, mas algumas províncias, para experimentar este novo modelo de gestão local, de gestão mais democrática, não é, em relação ao que existe hoje. E depois, passado um determinado prazo, pode ser 3, 4, 5 anos, podia ter uma avaliação desta gestão, desta nova figura, desta autarquia provincial, e depois um outro debate no Parlamento para saber se ou não devemos estender este modelo a todas as províncias do país.
A Embaixada dos Estados Unidos em Maputo, por sua vez, emitiu também um comunicado a condenar veementemente o violento assassinato de Gil Sistac. Como constitucionalista e professor, ensinou gerações de estudantes de direito, contribuindo desta forma para o desenvolvimento democrático de Moçambique. Apelamos ao governo para que conduza uma investigação exaustiva e transparente e assegure que os responsáveis por este crime hediondo compareçam perante a justiça pediu o comunicado da Embaixada Americana, salientando que os cidadãos devem exercer plenamente o seu direito constitucional de se expressarem livremente. Na semana passada, o académico de origem francesa anunciara que ia processar um indivíduo que, através do Facebook e com o pseudônimo Kalado Kalashnikov, o acusou de ser um espião francês que obteve a nacionalidade moçambicana de forma fraudulenta. Em resposta, Gilles Sistac apresentou uma queixa à Procuradoria-Geral da República por considerar que estava a ser vítima de intolerância política.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Economistas dizem que em Moçambique a falta de infraestruturas e de uma legislação mais ousada sobre a indústria extrativa pode hipotecar o desenvolvimento das companhias que investem na área dos recursos naturais, algumas das quais já colocam a hipótese de sair do país. Ramos Miguel.
Foi anunciado esta semana que pelo menos duas companhias indianas poderão sair das suas operações em Moçambique devido a constrangimentos das infraestruturas. O economista Eduardo Sango diz que este problema é real e pode alastrar-se para outros setores.
As infraestruturas é pensando mesmo na viabilização da própria indústria extrativa, porque para escoamento dos recursos é preciso haver infraestrutura. Como sabemos, há muitos projetos que adiaram, então atrasaram, porque tiveram que construir a infraestrutura. A Vale hoje está a construir a sua própria infraestrutura, exatamente porque sem infraestrutura não é possível fazer. Mas ao construir, o governo a ter atenção a essa questão da infraestrutura também vai beneficiar as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm uma particularidade de não ter capacidade de fazer a sua própria infraestrutura, porque o seu nível de capital, o capital que operam, é muito baixo. É diferente de uma Vale, que o capital é muito elevado, então fazer uma infraestrutura não representa grande peso, por isso está a fazer, e precisa estar a fazer. Uma pequena e média empresa já não tem essa capacidade. Se não tem, então não pode fazer nada. E logo pode, portanto, hipotecar o desenvolvimento dessa empresa. Então, essa componente de infraestrutura é muito importante.
Outro fator que concorre para a possível saída das companhias indianas tem a ver com a alegada instabilidade política. O economista António Sitoy disse que este é um falso problema porque a questão de fundo reside nos baixos preços das matérias-primas no mercado internacional. Para o professor universitário Ismael Moussa, a instabilidade política até pode ser do interesse das multinacionais.
A nível das relações internacionais, as relações entre Estados e mesmo as relações que nós celebramos com, por exemplo, outras organizações internacionais, com multinacionais, entre outras, as relações são todas elas de interesse. Não há nenhuma relação de amizade a nível das relações internacionais. E não havendo relações de amizade, cada um defende os seus interesses. E se for do interesse das multinacionais que haja estabilidade, essa estabilidade poderá ser reforçada. Mas também pode ocorrer que seja do interesse das multinacionais não haja estabilidade. Portanto, exemplos como esses já ocorreram em várias partes do mundo, que não obstante terem muitos recursos, a existência desses recursos também atraíram muitos conflitos internos. Os conflitos internos tanto podem ser provocados internamente como podem ser alimentados externamente.
A incerteza legal é igualmente apontada como sendo um dos motivos da eventual saída das empresas Tata Steel e Coal India. E neste aspecto, o jurista João Nhapoça reconhece que a legislação ordinária moçambicana não é prática.
Penso que a legislação em Moçambique, a legislação ordinária, também, sobretudo na área de recursos naturais, ainda não tem uma abordagem mais usada, mais clara, mais prática. Embora a nossa Constituição, no meu entender, seja muito boa, mas temos esse déficit.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O embaixador americano em Moçambique, Douglas Griffiths, alertou hoje para a existência de sindicatos do crime que dizimam a fauna bravia moçambicana em troca de dinheiro fácil, explorando a população local e não deixando nada para as gerações futuras. Mara de La Salete, com mais pormenores.
Em artigo de opinião hoje publicado por ocasião da celebração do Dia Mundial da Vida Selvagem, que se assinala esta terça-feira, o embaixador dos Estados Unidos em Maputo defendeu maior empenho nos esforços conjuntos para a defesa da fauna bravia moçambicana. Aqui em Moçambique, os sindicatos do crime fortemente armados e bem financiados estão a dizimar o património nacional em troca de dinheiro fácil, não deixando nada para as gerações futuras e explorando os cidadãos locais. Em vez de falarmos sobre a criação de postos de trabalho para especialistas em fauna bravia, guias turísticos e biólogos, temos que falar em primeiro lugar sobre os criminosos armados com AK-47 e outros tipos de instrumentos letais, afirmou Douglas Griffiths. No seu artigo, Douglas Griffiths considera que este não é apenas um problema moçambicano ou africano, é um problema global que exige uma resposta global. Estas espécies são traficadas em todo o mundo, incluindo para os Estados Unidos, salientou. Por isso, acrescentou, o presidente Obama lançou recentemente uma estratégia ambiciosa que inclui a sensibilização diplomática, a diplomacia pública, a formação e parcerias. Os Estados Unidos também proibiram a venda de produtos de marfim e chifres de rinoceronte. Cada um de nós, salientou Griffiths, deve fazer a sua parte para aumentar a consciência sobre esta importante questão, proteger o património natural de Moçambique e melhorar a vida das comunidades moçambicanas.
Obrigado, Mayra de La Salette. No seu receptor está a Voz da América. Todos os anos, dizem as Nações Unidas, o tráfico de animais através do mundo movimenta mais de 213 mil milhões de dólares. Só no ano passado foram caçados mais de 1.200 rinocerontes e nos últimos três anos foram abatidos 100 mil elefantes de forma ilegal. Em Moçambique, o problema é de extrema gravidade. O rinoceronte já se encontra extinto no país. Os elefantes são alvo de intensa perseguição. Neste Dia Mundial da Fauna Bravia, celebrado pela segunda vez a 3 de março, a Voz da América ouviu o biólogo moçambicano Carlos Bento, do Museu de História Natural da Universidade Eduardo Mondlane. Carlos Bento falou-nos da escassez cada vez maior da fauna bravia no país e alertou para a necessidade de uma ação concertada dos países da região para fazerem frente à caça furtiva e ao comércio ilegal de corno de rinoceronte e presas de elefante.
Fora das áreas de conservação, a perseguição é forte da fauna, por isso que não encontramos quase nada nos locais. E também nesses locais temos tido problemas da... Portanto, fora das áreas de conservação, temos tido problemas da exploração madeireira, portanto, tem-se cortado bastante árvores nesses locais e isso tudo cria aquilo um ambiente desconfortável para a existência da fauna. E o problema da caça furtiva e também do desmatamento tornou-se mais problema nos últimos anos, quando Moçambique aumentou o comércio com os países asiáticos. Portanto, há pessoas de uma intenção que não vêm só à procura de recursos florestais e fazer os seus negócios, mas também vêm cá a incentivar a caça furtiva, principalmente para o caso do rinoceronte e do elefante. Então, eu acho que realmente era muito importante que este tipo de comércio entre Moçambique e alguns países asiáticos sofresse uma certa revisão, porque, em parte, isso tem-nos causado muitos problemas nos recursos naturais de uma maneira geral.
Quer dizer, portanto, que Moçambique continua a ser uma fonte de corno de rinoceronte e presas de elefante para os países asiáticos e para esse negócio ilícito?
Bem, para o caso do rinoceronte, direi que já não é, porque os últimos rinocerontes que tínhamos cá em Moçambique já foram extintos. Já não temos rinoceronte em Moçambique, exceto em alguns casos em que vêm um ou dois indivíduos a virem de Cuba para Moçambique e voltam para outro lado. É por isso que temos caçadores furtivos a passarem a fronteira para o lado sul-africano à procura do corno do rinoceronte. Agora, o elefante, neste momento, apesar de termos alguns exemplares cá, também tem sido muito perseguido. A título de exemplo, temos a zona norte, na reserva do Niassa, em que há várias técnicas que os furtivos têm usado para dizimar os elefantes, desde covas que lá põem, que é para o elefante entrar lá e não poder ter mais saída, depois eles vão lá, matam e tiram o marfim. E também grande parte das pessoas que atuam na Zona Norte vêm da Tanzânia. Portanto, é um assunto que não cabe só Moçambique a resolver, mas também é preciso trabalhar em colaboração com os países vizinhos para poderem ver se conseguem controlar essa situação. É a mesma situação que temos aqui na Zona Sul, portanto, no Parque do Limpopo. Já tinha mencionado o assunto do rinoceronte. Portanto, há moçambicanos que atravessam para o lado sul-africano e praticam a caça furtiva, Então, este conjunto de coisas precisa mesmo de uma colaboração regional para se resolver o problema.
Era o biólogo moçambicano Carlos Bento, falando à Voz da América, por ocasião do Dia Mundial da Fauna Bravia. No seu receptor continua a emissão em português para a África da Voz da América. Em Cabo Verde, com o fim das erupções vulcânicas e depois dos primeiros apoios para a instalação das famílias evacuadas de Xanas Caldeiras, as autoridades centrais e locais já trabalham naquilo a que chamam reconstrução do fogo. Eugênio Teixeira, com uma série de reportagens que apresentaremos durante a semana. Esta será a primeira acerca desse assunto.
Essa designação, contudo, tem levantado algumas interrogações, já que apenas parte da ilha, Xanas Caldeiras, sofreu consequências diretas da erupção vulcânica, que acordou 19 anos depois, ou seja, no passado 23 de novembro. Para os presidentes das câmaras municipais de Santa Catarina, São Filipe e Mosteiros, faz todo o sentido falar-se da reconstrução do fogo, projeto cuja verba deve rondar os 6 milhões de contos. Devem ser construídas cerca de 200 e tal casas, escolas, igrejas, cisternas, reservatórios de água, adegas, estradas, sede do parque natural, destruídas pelas lavas, incluindo novas infraestruturas. O edile Luís Pires considera que as infraestruturas, nomeadamente estradas que ligarão as diferentes localidades e outros projetos, terão abrangência a nível de toda a ilha. Por outro lado, o presidente da Câmara de São Filipe defende que neste momento é preciso pensar o fogo como um todo, tendo em vista o processo global do desenvolvimento da ilha do vulcão.
Falando da reconstrução, é do fogo porque passa não só pelo novo assentamento, pelos equipamentos coletivos que foram destruídos, pelos acessos a esta localidade. Perspectiva-se a construção de uma nova sede do Parque Natural, a projeção desta área toda que abarca também a serra no Geoparque do Fogo, a estrada que passa por Piorro e Campanas de Cima, ligando a sede da ilha em São Filipe, perspectivando uma nova economia da ilha.
O presidente da Câmara dos Mosteiros, Fernandinho Teixeira, considera que após os estragos provocados pela erupção vulcânica, agora deve-se envolver as diferentes partes, governo, câmaras municipais e habitantes de Xanas Caldeiras, na procura de melhores entendimentos para a criação de condições efetivas, visando o assentamento das pessoas, assim como a implementação de projetos que permitam alavancar as potencialidades local e da ilha.
Tem necessidade, de facto, de envolvência do poder local nesta questão. Desde logo, eu penso que o gabinete criado pelo governo, que é liderado pelo primeiro-ministro, os presidentes de câmaras municipais do Fogo, farão parte, logicamente, para discutir com o governo o que é melhor para a Ilha do Fogo, juntamente com os deslocados e alguns parceiros de desenvolvimento da Ilha do Fogo.
Neste momento, ainda não está definido o espaço para a construção de uma nova zona habitacional, embora se fale da possibilidade da construção em qualquer um dos municípios, uma vez que ambos possuem zonas próximas à localidade de Xanas Caldeiras. A vontade dos habitantes revela-se importante, mas os três presidentes de câmaras municipais do Fogo consideram que o parecer de uma comissão técnica deverá ser determinante para a escolha da zona. Ainda assim, o edil de Santa Catarina, município a que Xanas Caldeiras pertence, aquilo é o Amado, está inclinado para que o novo assentamento seja edificado na sua circunscrição.
Nós pensamos que o assentamento tem que ser em Santa Catarina, mas eu sempre defendi que quem tem palavra a definir esses aspectos serão as próprias pessoas evacuadas. E é claro que auscultando para ser técnico.
Enquanto as autoridades estão a trabalhar na implementação do projeto para a reconstrução do fogo, há relatos de que alguns habitantes já estão a regressar para fixar residência em Xanas Caldeiras. No meio disso, constata-se que outros apenas preferem regressar para o trabalho agrícola, a poda das videiras e outras atividades, tendo em conta que a colheita das uvas será feita no mês de julho. Como alguns já disseram e escreveram, o vulcão revela-se importante para as populações de Xanas Caldeiras, por isso, com erupção ou não, nunca vão abandonar essa localidade, que é muito produtiva, uva, maçã e outras frutas. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O presidente americano, Barack Obama, afirmou que o Irão deve congelar as suas atividades nucleares por pelo menos 10 anos, de modo a que um acordo possa ter sucesso. Numa entrevista à agência de imprensa Reuters, o presidente Obama admitiu também que neste momento as hipóteses de se conseguir um acordo são menos do que 50%. O presidente Obama falava acerca das negociações sobre o programa nuclear iraniano na véspera do discurso do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu perante uma sessão conjunta do Congresso americano. Obama disse ontem à Reuters que a melhor maneira de fazer com que o Irão não obtenha armas nucleares não é através de mais sanções ou de uma alternativa militar, mas sim através da diplomacia.
What we've said from the start is by organizing a strong sanctions regime globally, what we can do is bring Iran to the table.
O que temos vindo a dizer desde o início, afirmou o presidente americano, é que com um forte programa de sanções, o que conseguimos é trazer o Irão à mesa das negociações. Desse modo, obrigamos-los a terem negociações sérias, nas quais somos capazes de ver exatamente o que está a acontecer no interior do Irão. O presidente Obama acrescentou que o Irão deve comprometer-se a congelar o seu programa nuclear por pelo menos 10 anos, de modo a que um acordo possa ser alcançado com sucesso. Contudo, segundo o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, um potencial acordo nuclear com o Irão ameaçaria a sobrevivência de Israel. A decisão de Netanyahu de discursar perante o Congresso suscitou, entretanto, uma vaga de críticas aqui nos Estados Unidos, incluindo de vários legisladores democratas que acham que o líder israelita está a boicotar o processo negocial da administração Obama. No entanto, ontem o presidente Obama minimizou essas tensões entre os dois países, salientando que o apoio militar a Israel atingiu níveis sem precedentes durante a sua administração. Disse, contudo, que foi um erro da parte de Netanyahu aceitar falar perante o Congresso a poucas semanas das eleições israelitas. Segundo ele, essa decisão vem politizar a situação e constituiu uma distração ao objetivo de impedir o Irão de obter armas nucleares.
When we first announced this interim deal, Prime Minister Netanyahu made all sorts of claims. This was going to be a terrible deal. This was going to result in Iran getting $50 billion worth of relief.
Quando anunciámos este acordo interino, disse o presidente Barack Obama, o primeiro-ministro Netanyahu fez uma série de afirmações, que iria tratar-se de um péssimo acordo, que isso implicaria que o Irão iria receber $50 mil milhões, que o Irão não iria cumprir com o acordo. Mas nada disso se verificou. De facto, concluiu o presidente Obama na sua entrevista à agência de imprensa Reuters, durante esse período o Irão não fez avançar o seu programa e fez mesmo recuar alguns elementos do mesmo.
Aqui Washington, Voz da América. Aproximadamente 7 mil soldados dos Camarões e do Chad posicionaram-se na fronteira norte dos Camarões com a Nigéria para combater os extremistas islâmicos do Boko Haram. Entretanto, os soldados têm dificuldade em operar na fronteira do território nigeriano, onde eles dizem que os rebeldes colocaram minas terrestres. Leonardo Finkler, com mais pormenores.
Soldados do Chad e dos Camarões cantam durante uma sessão de treino em conjunto em Fokotou, na fronteira norte de Camarões com o estado nigeriano do Borno, local onde se situa a principal base do grupo islâmico extremista Boko Haram. É de Fokotou que os soldados do Chad organizam ataques às cidades da Nigéria tomadas pelo grupo Boko Haram e também ajudam Camarões a proteger o seu território dos militantes que lutam para criar um califado islâmico. O capitão camaronês Beltus Kweni, que supervisiona a sessão de treino, diz que é imperativo para as forças armadas dos países conhecer uns aos outros e prevenir que o inimigo Boko Haram penetre nos seus territórios.
As forças amigas tchadianas que haviam pris place.
Ele diz que no início, os militantes do Boko Haram tiveram acesso ao território de Camarões por causa da confusão que eles tiveram ao identificar soldados do Chad. Ele afirma, entretanto, que eles tiveram sucesso em repelir os insurgentes. Os soldados fazem turnos para proteger a ponte sobre o rio Elbeid, que separa Fokotou da cidade nigeriana de Kambarou. Os militantes do Boko Haram ocuparam a cidade por diversos meses, antes de os soldados do Chad os perseguirem no início do ano passado. Os soldados dizem que milhares de pessoas morreram. Richard Tee é um soldado camaronês que integrou a operação para salvar a cidade de Gambarou, dos integrantes do grupo extremista. Ele diz que eles tentaram evitar matar civis, porque eles sabem como identificar os membros do Boko Haram.
Eles têm a forma que se vestem e se movem sempre em grupo.
Eles têm o seu jeito de se vestir e eles sempre andam em grupos armados com foguetes e metralhadoras. A população colabora com a nossa operação e se houver algum inimigo no quarteirão, eles nos avisam.
O capitão Ibrahim Django, das Forças Militares Camaronesas, diz que os integrantes do Boko Haram parecem não ser incomodados pela enorme presença das tropas do Chad e de Camarões na fronteira. Ele diz que os rebeldes vêm pelas montanhas para atacar Kolofata, onde está situada uma das principais bases da operação militar.
Justo derrière nous, nous avons cette colline-là, c'est le Mont Kerawa, que lui est situé en territoire.
Quando eles decidem atacar Kolofata, reúnem todos os seus meios, todos os seus tanques e todas as suas metralhadoras, porque eles sabem que lá é o nosso quartel-general. Ninguém sabe o dia ou a hora do ataque, porque eles sempre agem de surpresa quando atacam Kolofata.
Janko diz que os insurgentes têm demonstrado uma forte resistência. Ele afirma que eles desenvolveram novas estratégias e agora estão utilizando também minas terrestres. 8 soldados camaroneses morreram em fevereiro quando uma mina explodiu entre as cidades de Kolofata e Kereva. Elvis Medumbi diz que isso não o deixa com medo de lutar contra o Boko Haram.
We are waiting for them right now to see what they will do, but we know that we are praying. In any situation, any action that they come.
Nós estamos à espera agora para ver o que eles irão fazer, mas estamos prontos para qualquer situação. Estamos sempre prontos. O governo nos ajuda, nos dá tudo, então nós estamos preparados para lutar contra o Boko Haram e nós iremos derrotá-los.
Camarões tem recebido treinos e equipamentos dos Estados Unidos e da Rússia para ajudar a detectar e destruir as minas terrestres.
E depois ainda aqui na Voz da América para as notícias do desporto com o Álvaro Lúcio Gerandá.
Começamos o desporto hoje na Guiné-Bissau, onde a Federação de Futebol antecipou para amanhã e quinta-feira os jogos da sexta jornada do Campeonato da Primeira Divisão, para evitar que a temporada se alongue durante a época das chuvas que começam em maio, mas também porque a 15 de março arrancam as partidas da Taça da Guiné-Bissau. O Sporting da Guiné-Bissau lidera a classificação à sexta jornada e vai jogar a Bula, onde mora o campeão em título. A formação leonina lidera com 13 pontos, apenas mais um que o segundo classificado Sporting de Bafatá, que vai jogar a Ilha do Bubaca com a equipa local penúltima classificada. Também de olho no primeiro lugar estão as equipas do Benfica, Udip e Lagartos de Bambandinca, todos com 10 pontos. A organização Kikiraud revelou que os incidentes relacionados com racismo e discriminação aumentaram bastante no futebol inglês. Segundo dados da organização, entre agosto e dezembro de 2014, registaram-se 184 relatos deste tipo de casos. Estes números significam um aumento de mais de 48 casos relativamente ao mesmo período de 2013. De acordo com o The Guardian, a Federação Inglesa fala num aumento de 70% das denúncias de racismo e discriminação. Sobre o mesmo tema em Portugal, o Benfica pode ter o pavilhão Fidelidade interditado devido ao incidente ocorrido no sábado durante um jogo de hóquei em patins de sub-17 no qual o treinador do Sporting, João Baltazar, foi alvo de alegados insultos racistas por um espectador do Clube da Luz. O vice-presidente da Federação Portuguesa de Patinagem disse aguardar pela exposição do Sporting, mas adiantou ser preocupante que aconteça uma situação destas em pleno século XXI. Nos Estados Unidos, o futebol não é um dos desportos mais populares. No entanto, a estreia oficial do brasileiro Kaká pelo Orlando City, marcada para o próximo domingo, vai levar cerca de 60 mil adeptos ao estádio Citrus Bowl, palco do jogo da Major League Soccer com o New York City Football Club. O clube do médio brasileiro já fez saber que o segundo jogo em casa também deverá registrar lotação esgotada.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua sintonizado com a Voz da América. E tempo ainda, amigo ouvinte, para os principais títulos aqui na Voz da América. O primeiro-ministro israelita discursou no Congresso americano, expressando oposição a acordo nuclear com o Irão. Chefes das diplomacias do Irão e dos Estados Unidos reuniram-se, entretanto, de novo. Forças chadianas retomaram a cidade nigeriana do nordeste do país, ao Boko Haram. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, transmitindo a partir dos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com Álvaro Lúdger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos através do nosso site no voaportugues.com e ainda no telemóvel m.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português, e pode comunicar-se connosco a qualquer momento através do WhatsApp, número 1908-652-4584. Neste momento são 13 horas e quase um minuto aqui em Washington, na capital americana. Lá fora temos 2 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade durante os próximos 30 minutos. Na produção, Elvin Sangano e Mariano Bartolomeu. A assistência de Calvin Fowler. Títulos de atualidade que marcam esta terça-feira. Primeiro-ministro israelita condena no Congresso americano negociações com o Irão. Milhares de pessoas prestam homenagem a um líder da oposição russa assassinado em Moscovo. Forças do Tchad anunciam retomada da cidade do nordeste da Nigéria sob o controle de Boko Haram. E nos próximos 30 minutos poderá acompanhar notícias da economia, as rubricas semanais Política da América e Saúde. E ainda um editorial que reflete o ponto de vista do governo americano. Em Moçambique, a atualidade é marcada pelo assassinato do constitucionalista Gilles Sistac, baleado esta manhã na cidade de Maputo, quando saía de uma pastelaria. Morreu depois no Hospital Central de Maputo. Sistac foi baleado por indivíduos que se faziam transportar numa viatura, segundo a polícia. O jurista e professor tinha defendido nos últimos tempos que a proposta de regiões autónomas de Renamo tinha pernas para andar. O governo considerou o ato de macabro e o presidente da República quer o esclarecimento completo do caso. A polícia de Moçambique disse estar a seguir pistas para encontrar 4 homens que balearam o constitucionalista Gilles Sistac no centro da capital moçambicana. Orlando Modumane, porta-voz da polícia, indicou em conferência de imprensa que 4 indivíduos que se fizeram transportar numa viatura não identificada, dos quais 3 de cor negra e 1 de cor branca, atiraram contra Sistac, que viria a morrer durante a intervenção cirúrgica de que foi alvo. As reações não se fizeram esperar. O governo considerou o ato de macabro, enquanto a Presidência da República pediu à polícia, ainda antes da notícia da morte do constitucionalista, um esclarecimento sobre o atentado. Do lado da Renamo, o porta-voz António Muxanga disse que o atentado foi fruto de perseguição política por ter manifestado as suas opiniões em relação aos assuntos políticos mais importantes do país. Eduardo Namburete, membro da Renamo, manifestou à Voz da América sua preocupação pelo facto de Gilles Sistac ter feito recentemente declarações que podem não ter agradado a determinados setores.
Eu não queria associar esta morte com a crise política que nós temos no país, mas é verdade também que o professor Sistac, nos últimos tempos, tem feito pronunciamentos relacionados com a viabilidade do processo que a Renamo iniciou. Não temos matéria para dizer que ele foi morto precisamente por isso. Mas há aqui um fio condutor que nos liga àquilo que eram os seus posicionamentos nos últimos tempos e a sua morte, precisamente um dia depois da abertura do ano judicial.
A 18 de fevereiro, o constitucionalista referia-se nestes termos à proposta de criação de regiões pela Renamo, aqui na Voz da América.
Nós devíamos optar para uma lei experimental, quer dizer, propor este modelo, não na totalidade das províncias do país, mas algumas províncias, para experimentar este novo modelo de gestão local, de gestão mais democrática, não é, em relação ao que existe hoje. E depois, passado um determinado prazo, pode ser 3, 4, 5 anos, podia ter uma avaliação desta gestão, desta nova figura, desta autarquia provincial, e depois um outro debate no Parlamento para saber se ou não devemos estender este modelo a todas as províncias do país.
A Embaixada dos Estados Unidos em Maputo, por sua vez, emitiu também um comunicado a condenar veementemente o violento assassinato de Gilles Sistac. Como constitucionalista e professor, ensinou gerações de estudantes de direito, contribuindo desta forma para o desenvolvimento democrático de Moçambique. Apelamos ao governo para que conduza uma investigação exaustiva e transparente e assegure que os responsáveis por este crime hediondo compareçam perante a justiça. Pediu o comunicado da Embaixada Americana, salientando que os cidadãos devem exercer plenamente o seu direito constitucional de se expressarem livremente. Na semana passada, O académico de origem francesa anunciara que ia processar um indivíduo que, através do Facebook e com o pseudônimo Calado Kalashnikov, o acusou de ser um espião francês que obteve a nacionalidade moçambicana de forma fraudulenta. Em resposta, Gilles Sistak apresentou uma queixa à Procuradoria-Geral da República por considerar que estava a ser vítima de intolerância política.
De referir que esta morte também tem tido repercussões a nível internacional, com várias organizações a condenar o atentado de hoje. Ainda em Moçambique, agora falando da economia, economistas dizem que a falta de infraestruturas e de uma legislação mais ousada sobre a indústria extrativa pode hipotecar o desenvolvimento das companhias que investem na área dos recursos naturais, algumas das quais já colocam a hipótese de sair do país. O Ramos Miguel nos explica esta matéria.
Foi anunciado esta semana que pelo menos duas companhias indianas poderão sair das suas operações em Moçambique devido a constrangimentos das infraestruturas. O economista Eduardo Sango diz que este problema é real e pode alastrar-se para outros setores.
As infraestruturas é pensando mesmo na viabilização da própria indústria extrativa, porque para escoamento dos recursos é preciso haver infraestrutura. Como sabemos, há muitos projetos que adiaram, então atrasaram, porque tiveram que construir a infraestrutura. A Vale hoje está a construir a sua própria infraestrutura, exatamente porque sem infraestrutura não é possível fazer. Mas ao construir o governo a ter atenção a essa questão da infraestrutura, também vai beneficiar as pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm uma particularidade de não ter capacidade de fazer a sua própria infraestrutura, porque o seu nível de capital, o capital que operam, é muito baixo. É diferente de uma Vale, que o capital é muito elevado. Então, fazer uma infraestrutura não representa grande peso, por isso está a fazer. E precisa estar a fazer. Uma pequena e média empresa já não tem essa capacidade. Se não tem, então não pode fazer nada. E logo pode, portanto, hipotecar o desenvolvimento desse empresa. Então, essa componente de infraestrutura é muito importante.
Outro fator que concorre para a possível saída das companhias indianas tem a ver com a alegada instabilidade política. O economista António Sitoy disse que este é um falso problema porque a questão de fundo reside nos baixos preços das matérias-primas no mercado internacional. Para o professor universitário Ismael Moussa, a instabilidade política até pode ser do interesse das multinacionais.
A nível das relações internacionais, as relações entre Estados e mesmo as relações que nós celebramos com, por exemplo, outras organizações internacionais, com multinacionais, entre outras, as relações são todas elas de interesse. Não há nenhuma relação de amizade a nível das relações internacionais. E não havendo relações de amizade, cada um defende os seus interesses. E se for do interesse das multinacionais que haja estabilidade, essa estabilidade poderá ser reforçada. Mas também pode ocorrer que seja do interesse das multinacionais que não haja estabilidade. Tanto exemplos como esses já ocorreram em várias partes do mundo, que não obstante terem muitos recursos, a existência desses recursos também atraíram muitos conflitos internos. Os conflitos internos tanto podem ser provocados internamente como podem ser alimentados externamente.
A incerteza legal é igualmente apontada como sendo um dos motivos da eventual saída das empresas Tata Steel e Coal India. E neste aspecto, o jurista João Nhapoça reconhece que a legislação ordinária moçambicana não é prática.
Penso que a legislação em Moçambique, a legislação ordinária, também, sobretudo na área de recursos naturais, ainda não tem uma abordagem mais usada, mais clara, mais prática. Embora a nossa Constituição, no meu entender, seja muito boa, mas temos esse déficit.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel de Maputo e da capital moçambicana. Vamos agora até Luanda. O Parlamento debate na especialidade ontem e hoje a criação de uma taxa no envio de divisas do país para o estrangeiro. Dois especialistas angolanos são unânimes de que a medida não vai afugentar os investidores do mercado angolano, apesar de não saber qual é o tamanho deste imposto, qual é o impacto deste imposto na economia angolana. Coque Mukuta tem os detalhes.
Angola não se arrisca a assistir à debandada do investimento estrangeiro, mesmo com a criação de uma taxa para transações em divisas que deve estar na casa dos dois dígitos. Este é o entendimento do economista e professor universitário Fernando Vitória.
Venha a ser aprovado, não acha que pode dificultar estrangeiros a investir em Angola?
Não pode nada, não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora, vai encarecer os custos salariais das empresas angolanas que empregam os patriados. Vai encarecer. Isso eu ainda hoje de manhã voltei a dizer ao ministro. Ontem falei sobre isso e ainda hoje voltei a dizer com isso.
O também deputado disse ainda que já indagou o ministro da Economia sobre as modalidades das taxas.
Por causa da minha intervenção de ontem, que ele hoje já conta a conversa que vão alterar. Mas isso sim. Agora, os prestadores de serviços de assistência técnica não podem chegar aqui, ganham dinheiro, não é verdade, e mandam lá para fora sem pagar nenhum imposto.
Opinião idêntica tem o economista José Matuta, para quem não se pode alarmar com a decisão tomada pelo Executivo, que pode até criar algumas isenções.
Não, mas nós temos que ver e analisar em que termos, em que condições é que o dinheiro sai do país. As transferências que saem do país é para quê? Se uma pessoa que chega, vem para o país investir, quer dizer, não é no mês seguinte, no ano seguinte, logo começa a mandar dinheiro para fora. O dinheiro tem que girar no mercado, o dinheiro tem que girar na nossa economia. Agora, se tiver que transferir dinheiro para fora, o que é que ele vai transferir? Lucros, dividendos, enfim, por isso é que eu estou a dizer que o governo, ao criar essa medida, de certeza que vai criar isenções, porque também não vai tributar tudo. Portanto, ela vai ter que criar um limite de isenções. Olha, todo lucro, dividendos que saem do país até X, é para X%. Portanto, terá que criar limites de isenções, porque também não vai tributar tudo. Agora, também não podemos permitir pessoas que vêm para Angola investir, no mês seguinte também transferem milhões e milhões para os países deles, sem justificativa nenhuma. Quer dizer, tudo não é lucro. As pessoas vêm, fazem dinheiro fácil e transferem. Então, não podemos permitir isso.
De recordar que a criação de uma taxa sobre a saída de divisas é uma das medidas que consta do Orçamento Geral do Estado, retificado, apresentado para equilibrar as contas públicas depois da queda do petróleo na segunda metade do ano passado e que obrigou o governo de Angola a rever as previsões macroeconômicas e a tomar medidas difíceis relativamente a poupanças na despesa pública, bem como para o aumento das receitas fiscais. Da capital angolana, para a Voz da América, Koki Mukuta.
E agora vamos às notícias da economia, quando são 13 horas e 12 minutos, aqui na Voz da América, com Eduardo Ferro.
O valor de projetos de investimento direto estrangeiro, aprovados pelo Centro de Promoção de Investimentos, CPI, de Moçambique, atingiu os 2,4 mil milhões de dólares em 2014, ou seja, quase o dobro dos 1,3 mil milhões captados no ano anterior. A energia, com apenas 5 projetos aprovados pelo CPI, foi o setor que cativou o maior volume de investimento no ano passado, seguido dos serviços, dos transportes e comunicações e do turismo e hotelaria. Portugal, com 98 projetos no valor de 336 milhões de dólares, foi o quarto maior investidor estrangeiro no ano passado, numa lista liderada pelos Emirados Árabes Unidos, com 891 milhões, Maurícias, com 527 milhões e África do Sul, com 386 milhões de dólares. A China, que tal como Portugal figura habitualmente no pódio dos maiores investidores em Moçambique, ficou em quinto lugar numa lista com 45 entradas e que inclui também Macau, no sétimo posto, Brasil, no 23º e Angola, no 38º. Somando o investimento direto e local a suprimentos e empréstimos, o valor total dos projetos aprovados pela CPI atingiu os 7 mil milhões de dólares, gerando 42 mil postos de trabalho, com maior impacto nos setores dos serviços, construção e obras públicas, agricultura, indústria e energia. A Economist Intelligence Unit prevê que o Produto Interno Bruto de Moçambique cresça 7,2% este ano, tendo baixado a estimativa de crescimento em 0,4% no seguinte momento das grandes inundações do início do ano. De acordo com uma nota de contexto sobre o país enviada aos investidores, a unidade de análise económica da revista britânica The Economist revela ter baixado ligeiramente a previsão de crescimento para 2015, no seguimento das inundações de janeiro e fevereiro. Assim, de um crescimento estimado de 7,5% em 2014, o Produto Interno Bruto Real vai cair para 7,2% em 2015, sendo que a previsão inicial era de 7,6%, antes de recuperar para uma média de 7,4% entre 2016 e 2019, escrevem os analistas daquela revista britânica. O carvão e as minas, bem como os investimentos em infraestruturas de transporte, vão ser os principais impulsionadores do crescimento, com as comunicações, indústria e serviços financeiros tendo um desempenho forte, consideram aqueles economistas, pormenorizando que a empresa americana Anadarko e a italiana Eni estão a fazer progressos consistentes nos planos para desenvolver uma central de gás natural liquefeito que poderá começar a ser construída já no próximo ano. E por último, nesta página económica, está taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,79 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Hoje, terça-feira, dia da habitual rubrica Política na América. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou num discurso controverso no Congresso americano hoje que o Irão e o grupo extremista Estado Islâmico competem pela coroa da militância islâmica e ambos devem ser combatidos. O discurso de Netanyahu coincide com a retomada das negociações entre as potências ocidentais e o Irão em torno do programa nuclear iraniano. Nem Obama, nem o seu vice-presidente Joe Biden assistirão ao discurso do líder israelita, que é dado como favorito para as eleições legislativas do próximo dia 17 em Israel. Além das duas mais altas figuras da administração, mais de meia centena de congressistas democratas, senadores e membros da Câmara dos Representantes boicotaram o discurso de Netanyahu no edifício do Capitólio, hoje em Washington. Ele começou por lamentar a polêmica à volta do seu discurso, dizendo que nunca foi sua intenção causá-la e que Israel e Estados Unidos têm um destino comum. Agradecemos tudo o que o presidente Barack Obama fez por Israel, disse Netanyahu, enumerando as várias ocasiões em que o chefe de Estado norte-americano tomou decisões para ajudar o seu país. Após os agradecimentos, passou à questão do programa nuclear do Irão, à qual dedicou praticamente todo o seu discurso de quase uma hora. O supremo líder do Irão, Ayatollah Khamenei, tueta que Israel deve ser destruído, garantiu, afirmando que o problema iraniano não é só um problema dos judeus, tal como os nazis também não foram. A polêmica visita foi combinada com líderes republicanos sem o conhecimento ou participação do governo do democrata Barack Obama. As relações entre Israel e Estados Unidos estão mais tensas que nunca e são vários episódios que o demonstram. Desde o anúncio de que Benjamin Netanyahu iria falar no Congresso apenas duas semanas antes das eleições em Israel, a equipe do presidente norte-americano mostrou-se coesa e condenou o evento em bloco. Em primeiro lugar, porque o primeiro-ministro de Israel foi convidado pelo presidente da Câmara, o republicano John Boehner, e, em segundo, porque o facto se imiscui na diplomacia da administração norte-americana. A controvérsia incluiu o momento em que se desenham os contornos de um possível acordo sobre o programa nuclear iraniano que envenena as relações internacionais há mais de uma década. Para Obama, este acordo com Teherão garante que a República Islâmica não vá tentar obter armas nucleares e contribui para o balanço positivo da política externa do presidente americano. Por seu lado, Netanyahu classifica de perigoso, afirma que respeita a Casa Branca e o presidente dos Estados Unidos, mas num assunto tão grave é um dever fazer tudo pela segurança de Israel. O secretário do Estado norte-americano John Kerry já explicou na Comissão da Câmara dos Representantes que o apoio ao Estado de Israel não invalida que Netanyahu tenha feito um erro de julgamento sobre o programa nuclear iraniano. A ausência de 60 congressistas hoje pode levar a problemas diplomáticos e os israelitas radicados nos Estados Unidos estão divididos quanto ao caso, considerando que o país vai a votos dentro de duas semanas. Hoje, o secretário de Estado americano John Kerry e o ministro das Relações Exteriores do Irão, Mohammad Javad Zarif, encontram-se reunidos na Suíça no segundo dia de negociações sobre o programa nuclear do Irão. Não há fumo de acordo, enquanto isso, republicanos e democratas continuam a disputar o apoio a Israel aqui nos Estados Unidos. Foi assim a rubrica Política na América, hoje na Voz da América. São 13 horas e 19 minutos, quase 20 minutos aqui em Washington. Vamos agora à rubrica Saúde, com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco Ana Guedes e temas de saúde em que vamos falar de acesso a medicamentos e também do mal que o excesso de ruído está a fazer pelo mundo. Cerca de 5,5 mil milhões de pessoas têm pouco acesso ou mesmo nenhum acesso a medicamentos que são usados normalmente contra a dor. Segundo um relatório do Comitê Internacional da ONU para o Controlo de Narcóticos, cerca de 75% da população mundial não tem possibilidade de usar medicamentos como a codeína ou a morfina. O relatório mostra que desastres naturais e conflitos armados podem limitar ainda mais o acesso a medicamentos essenciais. De acordo com a Lei Humanitária Internacional, em caso de conflito, grupos que controlam territórios têm a obrigação de permitir o acesso a remédios para os civis. O aumento das novas substâncias psicoativas é outra preocupação. Foram identificados 388 novas substâncias no ano passado, um aumento de 11% em relação a 2013. Outro dado do relatório deste comitê está relacionado com o consumo global de metilfenidato, um estimulante que é utilizado principalmente para o tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O uso da substância cresceu 66%, em grande parte pelo aumento dos pacientes, faltas de regras de prescrição e fortes campanhas de marketing destes medicamentos. O relatório nota ainda que os remédios são utilizados de forma abusiva por um número cada vez maior de adolescentes e de jovens adultos. Sobre as tendências regionais das drogas, as chamadas drogas ilegais, o documento destaca o aumento do tráfico ilegal na África, onde a zona da África Oriental é cada vez mais uma rota para o mercado de heroína. Já a zona sul do continente africano continua a ser o ponto central para o movimento global da heroína e da cocaína. Sobre a América do Sul, o destaque deste relatório vai para o Uruguai, que legalizou o uso da maconha, e para o cultivo da folha de coca na Bolívia, na Colômbia e no Peru, país onde, se diz, registou-se uma redução na produção. Já a América do Norte tem o mais alto índice de mortalidade relacionado ao uso de drogas. Nos Estados Unidos ocorrem mais mortes por excesso de consumo de drogas ilegais que por homicídios ou por acidentes de trânsito. A maior parte deste uso excessivo de drogas ilegais é ligado ao uso de derivados do ópio. A maconha continua a ser a droga mais disponível e traficada na América do Norte, especialmente entre os jovens. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 5% da população mundial tem problemas de audição. Segundo esta agência da ONU, a maior parte vive na Ásia e na África subsaariana. São mais de 1 milhão de adolescentes e jovens adultos que estão em riscos de perdas auditivas. A causa seria o uso, diz, inseguro de dispositivos pessoais de áudio, incluindo smartphones, e a exposição a níveis sonoros que são prejudiciais em locais onde é elevado o barulho, como bares, discotecas e mesmo eventos desportivos que estes jovens atendem. Há apenas 32 países com programas de prevenção e controle de doenças auditivas. A principal causa apontada para que os jovens comecem a ouvir menos ou com dificuldade pode estar relacionada também com infecções de ouvido maltratadas, as chamadas otites, por exemplo. Mas também doenças como a rubéola, a meningite e o sarampo podem contribuir para deixarmos de ouvir bem. Por isso, a OMS incentiva a vacinação das crianças contra estas doenças e também exames auditivos regulares. Mais sobre este tema com a Laura Gilbert, da Rádio Nações Unidas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de adolescentes e jovens adultos estão em risco de perda auditiva. A causa seria o uso inseguro de dispositivos pessoais de áudio, incluindo smartphones, e a exposição a níveis sonoros prejudiciais em locais como bares, discotecas e eventos esportivos. De Porto Alegre, o presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Dr. Sadi Selay Manda Costa, falou à Rádio ONU sobre o tema. Ele diz que a questão é uma preocupação no mundo inteiro.
A perda auditiva induzida pelo ruído é um problema que afeta todas as sociedades, mas principalmente as mais desenvolvidas e industrializadas. A gente sabe que o ouvido humano, quando confrontado com intensidades sonoras acima de 85 decibéis, que não é uma intensidade muito alta, ele tem um tempo de exposição que quando passa de 8 horas diárias para 85 decibéis, ele começa a ser prejudicial às células que habitam internamente o ouvido humano. Isso pode gerar, num primeiro momento, desconforto, depois zumbido e depois, quando o estímulo é sustentado, perda auditiva de caráter irreversível.
O especialista falou ainda sobre a incidência do problema entre jovens e destacou a importância da prevenção.
Eu acho que nós estamos vivendo uma epidemia de perdas auditivas induzidas pelo ruído na população mais jovem. Normalmente a gente esperava esse tipo de problema em indivíduos mais idosos ou indivíduos de idade média que trabalham em ambientes absolutamente ruidosos, como nas fábricas ou com motores e coisas assim. O que a gente tem visto são jovens, né, de 16, 17 anos que passam o dia inteiro, né, com os fones de ouvido e com intensidades sonoras absurdas, acima às vezes de 90, 100 decibéis. Eles sim vão sofrer perdas auditivas. Então, neste caso, o que a gente tem para fazer é a prevenção, porque na verdade, quando a perda se estabelece, nós não temos como revertê-la, exceto através de uso de aparelhos auditivos convencionais.
De acordo com dados de estudos feitos em países de renda média e alta analisados pela OMS, cerca de 50% dos adolescentes e jovens adultos entre 12 e 35 anos de idade são expostos a níveis sonoros inseguros pelo uso de dispositivos pessoais de áudio. Cerca de 40% são expostos a níveis sonoros potencialmente prejudiciais em locais de entretenimento. Ainda segundo a agência da ONU, 360 milhões de pessoas em todo o mundo têm perda auditiva de moderada a profunda. As causas são diversas, entre elas barulho, condições genéticas, complicações no nascimento, doenças e envelhecimento, entre outras.
Obrigada, Laura. E assim, amigos, nos despedimos com votos de boa saúde e até para a semana.
Voz da América, transmitida em português a partir de Washington.
Secção editorial reflete ainda os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Seu nome significa esperança, mas os amigos e a família de Nadia Shevchenko receiam cada vez mais que a piloto ucraniana e parlamentar detida pela Rússia possa não sobreviver à detenção. Um antigo piloto Shevchenko foi capturada por separatistas apoiados pela Rússia no leste da Ucrânia em junho e levada à força para a Rússia. Foi acusada de incomplicidade na morte de dois jornalistas russos, uma acusação que rejeitou como sendo absolutamente falsa. Em outubro, na prisão, Shevchenko foi eleita para o Parlamento ucraniano e nomeada delegada à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Em dezembro, deu início a uma greve de fome para protestar contra as suas condições de detenção e a sua saúde tem-se deteriorado. A 25 de fevereiro, um tribunal de apelação em Moscovo recusou em antecipar a data de julgamento, que fora marcado para 13 de março, e insistiu em que permaneça sob custódia. O seu advogado Nikolai Polozov informou que a sua condição estava a piorar. Estamos próximos do ponto onde existem apenas alguns dias para que não seja capaz de se pôr de pé por si só antes de que deixe de poder viver. Numa declaração escrita à porta-voz do Departamento de Estado, Jean Psaki, manifestou profunda preocupação sobre a decisão do Tribunal Russo de a manter sob custódia, mencionando os longos meses de greve de fome para protestar ter sido feita refém pelas autoridades russas. Psaki afirmou que os Estados Unidos deploram os maus-tratos a que tem sido submetida e estão profundamente preocupados pelas notícias da deterioração da sua saúde. Sob qualquer pretexto, a detenção e tratamento de Shevchenko é inaceitável, acrescentou Psaki. Apelamos à Rússia para honrar os seus compromissos ao abrigo dos acordos de Minsk de setembro de 2014 e da aplicação do plano de fevereiro de 2015 para a imediata libertação de Shevchenko e de todos os outros reféns ucranianos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina a emissão de hoje, 3 de março, da Voz da América, a partir de Washington. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.